pressupostos é o da proteção do ambiente e é o da proteção do património cultural e mais não temos. Já tivemos aqui esta discussão, quando se discutiu a introdução de mais alguns, cá chegámos a um dos quatro. E como vem formulada, parece-nos que vem muito bem formulada. Porque é um direito e um dever.
Muito obrigado. Passo a palavra agora ao deputado João Coutrinho de Figueira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 273 e a alteração que o PSD pretende introduzir, acrescentando a noção de projeção no espaço nacional das ameaças, como forma de delimitar o âmbito em que a ativação das Forças Armadas é requerida, eu creio que a dificuldade e a extensão até da explicação do próprio Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira deixa entender que não se trata de uma clarificação, e provavelmente trata-se até de uma obfuscação, porque acaba por incluir nos deveres das Forças Armadas coisas que manifestamente não consideramos que devam lá constar, e acho que esta redação, que tal como hoje existe, nunca levou a qualquer dúvida, é daquelas que, se funciona, é melhor não mexer. O artigo 275, o PSD, pelo contrário, faz uma sistematização diferente dos vários números que compunham o artigo 275, e, do meu ponto de vista, falo bem. Torna um artigo mais claro, mais correto, permite a eliminação de alguns pontos e merece a nossa concordância. Relativamente ao que o PCP propõe, eu aqui, contrariamente ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves, não discuto só a inserção sistemática na Constituição. Eu discuto mesmo a dignidade constitucional, porque, sendo certo que já existe a Lei de Programação Militar e a Lei de Programação de Infraestruturas Militares, sujeitas à aprovação do Parlamento, tenho dúvidas ainda, portanto não é uma posição fechada, de que isto deva constar da Constituição da forma como está aqui proposto. Penso que a forma como está prevista em lei ordinária será suficiente. Mas a ideia, com a ideia, obviamente, não temos qualquer oposição, pelo contrário. Relativamente ao que o PAN pretende introduzir como função das Forças Armadas, através de tarefas relacionadas com a proteção do ambiente e da biodiversidade, não o acompanhamos, porque achamos que a introdução sistemática de temas relacionados com o ambiente e da biodiversidade já estão asseguradas naquilo que são os princípios fundamentais da Constituição. Mencioná-la cada vez que vem a propósito tem mais a ver com a agenda do PAN do que propriamente com a precisão e a economia do texto fundamental. Depois, no artigo 276, o Chega faz esta coisa absolutamente extraordinária, me conseguir pôr a pensar se eu quero ser fiel à pátria, e depois desta forma que aqui está, acho que não quero. E sobretudo não quero que alguém me diga se sou ou não sou, e se alguém me mede se eu sou ou não sou. Sim, acho que o dever de defender a pátria, dentro dos poucos deveres que esta Constituição impõe aos seus cidadãos, é daqueles a que eu mais facilmente adiro, e adiro certamente mais do que o dever de pagar impostos, embora também o faça. Agora, o dever de fidelidade, desculpem, ninguém me vai dizer se sou ou não sou fiel à pátria. E quando o fizerem, ou se o fizerem, farão pela negativa, porque eu também entendo a existência de um crime de traição à pátria, que é uma espécie de demonstração de infidelidade. Mas aí está tipificado e sei como é que é o processo de verificação dessa fidelidade. A promoção do serviço militar, acho bem, em tese, mas não, esse tenho a certeza que não tem dignidade constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado também.
Só mais uma coisa, eu não sei se foi problema da minha impressão, o português da alteração do Chega também é uma coisa que me põe louco. Todos os cidadãos têm o dever de ser fiéis à pátria e de observar a Constituição e às leis. É os serviços? Pronto, desculpem, é que há coisas que não contribuem, é mau marketing político.
Muito bem. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, quando leio as propostas do PSD, fico com dúvidas que me afligem bastante. Uma ameaça terrorista em território nacional é tratada pela Defesa Nacional e não pelas Forças de Segurança. Porquê? Ou seja, eu percebo que no mundo de hoje pode haver ameaças de várias formas, mas convenhamos que uma ameaça em território nacional sobre o território nacional, porquê é que não são as Forças de Segurança? Porquê é que a Defesa Nacional há de fazer o que não é seu? Ou seja, porquê é que essa separação se há de partir? E a forma como isto está escrito parece-me que pode ser, e isso aflige-me. Outra pergunta, se calhar mais absurda, mas porque é bom percebermos o alcance destas propostas. Imagino que há uma ameaça a um interesse que se projeta no interesse nacional, mas não em Portugal. Tentando fazer um caso, acho que com Portugal não aconteceu, mas com muitos outros países acontece. Imagine que há um atentado contra uma instalação da Galp num terceiro país. Isto é a defesa nacional que vai agir? Projeta-se na nossa economia, seguramente. O que é que isto quer dizer? Eu não percebo onde é que o PSD quer chegar. E isso preocupa-me. E, portanto, como me preocupa, tenho bastante receio de que evolução é que isto é. Nós conhecemos países em que estas coisas são possíveis. Infelizmente, diria eu, nós no Bloco de Esquerda não acreditamos nesta forma. Em relação à proposta do PCP para o artigo 275, nós percebemos a preocupação do PCP, até porque é cada vez mais complicado e menos público e menos debatido a forma como o Estado, o investimento e a despesa que o Estado faz nesta área, que é uma área muito sensível para o que é o próprio Estado, como é que ele se comporta. Em relação à proposta do PAN, nós percebemos a boa intenção do PAN e até teríamos simpatia, mas nós temos muita dificuldade, a Constituição já diz que as Forças Armadas podem ser incumbidas de tarefa de proteção civil em articulação. Nós temos muitas dificuldades em tudo o que coloca a Defesa Nacional fora da sua esfera e o princípio que isso pode ter do ponto de vista da nossa organização, digamos assim, sem prejuízo de acharmos que nesta colaboração com a Proteção Civil e sabendo que os desafios ambientais e climáticos são cada vez maiores, provavelmente a articulação com a Proteção Civil em alguns momentos vai ter exatamente estas coisas. Perguntamos é qual é a melhor forma de o fazer para garantirmos este princípio básico. Em relação à proposta do Chega, a proposta não tem a ver com o Estado Democrático. Quer dizer, se fiéis à pátria e quem é que determina o que é essa fidelidade? Quais são os critérios dessa fidelidade? Estas propostas são propostas típicas de ditaduras. É por isso que nas democracias se pode definir o que é traição, como dizia o Sr. Deputado Turino Figueiredo, e bem, mas nunca se pode dizer o que é ser fiel. Quer dizer que há alguém que vai dizer isso. Isso não é uma democracia, ponto. Não é uma democracia. Eu acho que este artigo tem também uma outra ideia, que é de passar aqui uma propaganda do Chega, passando a ideia de que pode existir em Portugal alguma desigualdade dos cidadãos perante a lei e a Constituição. Mas ela não existe. A Constituição da República Portuguesa e a legislação portuguesa aplica-se a todos os cidadãos, todos eles em território nacional, todos. Não há ninguém em território nacional que não tenha exatamente as mesmas obrigações. Bem, eventualmente há umas questões diplomáticas, mas não é seguramente por aí que o Chega normalmente se preocupa e, portanto, a menos que isto seja para acabar com o regime fiscal dos residentes não habituais, que eu acho que também quer acabar, mas não é na Constituição que se faz, eu confesso que acho que esta proposta é não só típica de ditadura, mas como serve uma propaganda, como a querer fazer crer a alguém em Portugal que há pessoas que não têm de respeitar a Constituição e a legislação e isso não é verdade.
Ora, vou passar então agora aos partidos que apresentaram as propostas para responderem às questões levantadas, por um lado, e se quiserem, comentarem as propostas dos outros partidos.
O PCP tem apreciações relativamente às propostas e por acaso sobe?
Não, eu disse que nesta segunda respondem às perguntas que lhes fizeram, que fizeram, e pronunciam sobre as propostas dos outros partidos, se assim o entender. Sim. E começo pelo PSD, que é o deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permitir começar pelas propostas das outras forças políticas e depois responder às questões que foram colocadas. É possível, Sr. Presidente? Muito bem. Bom.
Arbitrária, desde às duas. Não, mas a ordem é arbitrária, portanto, se quiserem começar pelas propostas, respondem no fim. Se quiserem responder primeiro, discutem as propostas no fim.
Bom, muito bem, Sr. Presidente, relativamente às propostas das mais forças políticas e sobre a proposta do Partido Comunista Português, naturalmente que nós não negamos a importância crucial que tem a Lei de Programação Militar e a Lei de Infraestruturas Militares como instrumentos financeiros, instrumentos legais e financeiros, atenta a sua dotação em termos de recursos financeiros e intenta também a sua calendarização. temos é dúvidas da necessidade de constitucionalizar estas duas leis e de identificar. Não estamos a retirar importância, de modo algum, as nossas reservas é sobre a sua necessidade de as constitucionalizar. Nós temos outras leis de programação, curiosamente não são leis, são decretos-leis, que é o caso, por exemplo, da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança, das Forças e Serviços de Segurança, que é designada habitualmente por lei, embora seja um decreto-lei, e também, tanto quanto eu sei, não será constitucionalizada, mas tenha o mesmo efeito. Ainda que se venha a constitucionalizar, vamos admitir que se constitucionalizava estas leis, a necessidade, eu diria que dizer que são leis a aprovar pela Assembleia da República, é que é uma redundância, porque todas as leis são aprovadas pela Assembleia da República e, portanto, diríamos que esta expressão estaria a mais. Mas essa é uma questão meramente acessória. Nós temos sérias dúvidas da constitucionalização destas duas leis, por um lado. Por outro lado, suscita-nos uma questão. Nós sabemos, e a história dos investimentos nas Forças Armadas tem-nos dito que, por vezes, há investimentos cruciais que têm sido feitos à margem das leis de programação militar. O exemplo típico que tivemos foi a aquisição das nossas fragatas, na década de 90, em 1990, 91 e 92. Tanto quanto tenho conhecimento, foi um dos maiores investimentos de sempre na Marinha, e, no entanto, ela não foi feita na lei de programação militar por razões explicadas à época. O mesmo aconteceu com a aquisição dos nossos F-16. Os F-16, que foi o maior, ou talvez um dos maiores investimentos que fizemos, enfim, na história da democracia portuguesa, na Força Aérea, e ela foi feita à margem, foi um programa específico de aquisição destas aeronaves à margem da lei de programação militar. Provavelmente, mas muito provavelmente, teremos que fazer programas específicos para substituir os F-16 e um programa específico para substituir as fragatas, mais os F-16, que são mais urgentes do que as fragatas, porque os F-16 daqui a 6 anos valem zero, e as fragatas... os F-16 custam 2,5 mil milhões de euros, substituí-los 12 aeronaves, valem zero daqui a 6 anos, e as fragatas, se não forem substituídas, ou pelo menos não podemos ampliar o seu prazo de vida por mais 15 anos, mas daqui a 15 anos também chegarão ao seu limite de vida, já que têm, nessa altura, 50 anos. E custam 2,5 mil milhões de euros, ou seja, muito provavelmente teremos que encontrar um mecanismo de financiamento destes dois investimentos fora da lei de programação militar. Mas eu não quero antecipar um debate que também está a decorrer na Comissão de Defesa Nacional. Quanto à proposta do PAN, ela não nos choca de forma alguma. Ela acaba por densificar e ir de encontro àquilo que é o conceito que nós aqui defendemos, de que esta delimitação conceptual entre ameaça externa e a ameaça interna hoje está ultrapassada. E quando densificamos o artigo 275, aqui em parte já estou a responder algumas das questões que foram colocadas, esta densificação, onde cabe tão bem a proposta do PAN, como eu digo, não nos choca. Basta pensar, por exemplo, naquilo que já acontece hoje, o que é a capacidade que a Marinha tem hoje, por exemplo, no combate à poluição marítima, para percebermos que esta densificação deste conceito faz sentido por essa razão e também por aquela perspectiva que nós dizemos de que o conceito, a delimitação conceitual entre interno e externo hoje está ultrapassado, dado que os riscos são cada vez mais globais e muitas vezes não são localizados. Eu ainda não respondi totalmente à questão que foram colocada, mas vai irei no final, mas aproveitei para, em parte, ir respondendo. Quanto à proposta do... Quanto à proposta do Chega, relativamente à questão de todos os cidadãos têm o dever de ser fiéis à pátria e de observar a Constituição e as leis. Na verdade, o que esta proposta faz é substituir a defesa da pátria por, em primeiro lugar, por defesa da pátria, por fidelidade à pátria. nesta primeira